Boa noite a todos. Vamos começando mais uma live aqui da Baster.com. Eu sou o Thiago. E vamos lá. Só atualizar aqui, está tudo certinho. Maravilha, pessoal. Vamos então continuando conforme combinamos na última live. Vamos continuar agora. Nós fizemos metade do nosso livro de insights, né? E fomos comentando os principais insights novos. E agora paramos nesse daqui. E agora vamos seguindo em frente. Agora chegamos numa parte que fala um pouco mais relacionado às empresas, né? Um pouco mais sobre os temas das empresas mesmo. Vamos então. É isso aí. Deixa eu só acertar aqui, pessoal, que eu não tô. Ah, beleza. Ah, aí chega nessa aqui, começando por essa aqui, né? Bem interessante esse insight. Ele faz uma comparação. Nós pegamos dois exemplos aqui. Pegamos da VEG, da Oi, mas não interessa qual empresa. Se você pegar qualquer empresa boa e qualquer empresa ruim, vai ser mais o mesmo, o meu raciocínio vai ser esse mesmo, né? Então, empresas boas, o preço de compra tende a zero, e empresas ruins, o seu dinheiro tende a zero. Não é que é para ligar para preço de compra. Se lembra de preço de compra, né? Antigamente se fazia até cálculo tem que pôr na declaração de imposto de renda. Nem na declaração de imposto de renda você precisa pôr preço de compra, pessoal. Declaração de imposto de renda, você põe lá a quantidade e o financeiro, que ele é o principal, né? Você põe a quantidade na descrição e o que interessa é o financeiro, que é o valor de compra, né? O financeiro de compra. Então, o preço de compra, fica negócio de ficar calculando o preço de compra, não serve para absolutamente nada. Então, mas é uma explicação que mostra que você tem que ir atrás de empresas de valor, né? Porque quando você compra empresa de valor, empresas boas, você vai tendo um retorno cada vez maior, né? Então, aqui você vê, nós colocamos, né, o preço nominal. O que que significa? Qual a diferença de preço nominal e preço histórico? Quando você, preço nominal é o preço sem você, é o preço. Se você pegar o gráfico com desconto dos proventos e os dividendos, ou seja, você reaplicando os proventos e os dividendos, o preço histórico em janeiro de 95 era a mesma coisa que ser 3 centavos. E hoje a cotação seria 37, ou seja, se você investiu na VEG 95, foi reaplicando provento, foi guardou, tal, é a mesma coisa que você ter pago 3 centavos e hoje você ter 37, né? Então, mas na verdade o preço nominal dela na época, quem comprou mesmo na época era isso aqui. Era R$ 500, se você for ver no gráfico lá. Então, por isso que esse é mais um conceito importante de você reaplicar os proventos, né? Então, se você reaplicou tudo certinho, você teve esse retorno no período. Ou seja, o seu pre, o, você vai, você foi comprando, você foi crescendo o seu patrimônio, né? Então, hoje, os mesmos R$ 500 que você pagou na época que você comprou, né, ele representa 0,081 da sua parte na empresa. Você tem hoje um patrimônio imenso, né? Então, esses R$ 500 que você pagou, então não precisa nem ser preço. O valor que você pagou da empresa na época, ele vai ficando cada vez menor. Por quê? Porque o retorno, como ela vai crescendo, o retorno vai ficando cada vez maior. Então, o que você pagou, ele vai representando cada vez menor. E ao contrário das empresas ruins, né? A Oi, nesse exemplo, é a mesma raciocínio. O preço nominal na época era 345, né? E o preço histórico era 213. Então, é a mesma coisa. Hoje a cotação está tá 1,04, ou seja, você perdeu 99,5. Então, o mesmo raciocínio de cima, né, que hoje o que os R$ 500 hoje não representa quase nada perto do que você ganhou na empresa, nessa daqui, os R$ 345 sobraram apenas R$ 1,70, né? Então, é aquele conceito que nós falamos sempre, que o que importa é a empresa. Sempre ela trazer o retorno para você, você focar na boa empresa. Aqui tem mais dois, né, também, usando a VEG como exemplo. Esse daqui, ele fala muito da questão de você ficar procurando achar o preço, de você ficar às vezes girando, né? Comprar, vender. Então, aqui ele deu exemplo: você comprou a VEG a 10 centavos, vendeu aqui numa alta, né? Vendeu aqui a 10 centavos, tem uma boa alta, um bom retorno aqui. É, ó, você investiu 1.000 e sobrou aqui, chegou a 22 mil, multiplicou capital por 22, né? E às vezes acontece isso: a ação sobe muito e o cara vende, né? Mesmo que caia depois, fica contente. Às vezes, porque mesmo que acerte o topo, é o que a gente fala, mesmo que é difícil acontecer isso: o cara comprar no fundo e vender no topo. Geralmente é o contrário. Mas mesmo se você fizer isso, é muito melhor você guardar. Porque o seu sujeito ficou feliz aqui com os R$ 22 mil que ele ganhou. Se ele tivesse guardado, hoje ele teria R$ 380 mil. Essa é a diferença de você guardar. Essa é a diferença de você focar na empresa e não ficar nessa de focar em preço, né? Negócio de trader. Isso é muito comum. Às vezes, quando a ação sobe muito, isso é muito comum. O cara, subiu muito, então eu vou vender. Você não sabe o potencial de crescimento da empresa, você não sabe o potencial de ganho nela. Então, você não deve ficar vendendo porque subiu demais, né? Mesmo raciocínio para quem fica esperando você esperando o time de compra. Mesma coisa. O sócio não tem essa de time de compra, o sócio compra valor e não fica esperando a hora certa de comprar, né? Essas coisas de PL e tudo mais. Aqui é muito interessante isso aqui na faixa de análise das empresas, né? A faixa recomendada das análises das empresas, porque é uma linha que você tem que saber ter o bom senso, né? Não, você não pode ser nem 8 nem 80. Fazem muito essa confusão de que achar que quando nós falamos que tem que analisar só o necessário, não tem que ficar atrás de perder horas analisando empresa, que é só que tá tudo ali no quadro, fácil. O pessoal às vezes confunde com sair comprando sem estudar. Isso não tem nada a ver, né? Então você não tem que ser um lado que não olha nada, e também não tem que ser o outro lado que vai lá olhar qual é a folha de pagamento da empresa, o salário do gestor da empresa, entendeu? Então, assim, é 880, não tem que tem que ter um equilíbrio e focar no que interessa, né? Então, fique sempre, dá para você olhar o quadro simples, você vê as pás e as super pás, né? E principalmente, você fazendo essas escolhas, olhando, focando no que interessa, sobra o seu tempo para você aportar, seu tempo para sua vida, e sempre você vai direcionando os seus estudos de uma forma mais certeira. Então, essa aqui é um bom senso que todo mundo deve ter para tudo nos investimentos, né? Não tem que na mesma, não tem que sair diversificando a torto à direita, comprando tudo que vê pela frente só por diversificar. Não, diversifique em valor, diversifique estudando, porque é possível fazer dessa maneira, com muita facilidade. Isso aqui é um complemento, né? Porque como o modo paz, você tem mais tempo para o seu trabalho, você acumula mais seu patrimônio, você vive mais tranquilo, né? Sobra tempo para você trabalhar, sobra tempo para você fazer as suas atividades e etc. E você fica atrás dos detalhinos, né? Detalhinos nas empresas, você sobra menos tempo para tudo e acaba até acumulando menos patrimônio. Sai de empresas achando que ficou ruim, que é um erro bem, bem comum de acontecer. Então, muito cuidado com esse bom senso, né? O mesmo, seguindo nessa mesma linha, mostrando aqui nesse insight a facilidade que nós falamos, né? A facilidade de você olhar no que interessa e principalmente a descartar o que não tem valor para você, o que descartar as empresas ruins, né? Como analisar uma empresa aqui? Ele é um exemplo, né? 30 segundos, é mais uma brincadeira aqui do insight. É o que você deve sempre olhar. Tempo de IPO, pelo menos 5 anos, né? O Baster é até mais conservador, ele gosta de olhar até 7 anos. Segurança para ter sócio, tem ON com liquidez? Beleza. Lucros consistentes, pelo menos 15 anos de lucro consecutivo. Aí, caixa e dívida equilibrada é uma consequência de lucro consistente, isso você nem precisa olhar, porque nenhuma empresa tem um tempão de lucro consistente assim, tranquila, se ela não tem caixa e dívida equilibrada. Então, isso aqui vai ser consistência desse. Então, você focar aqui nisso daqui, nessas empresas, nesse tipo de empresa, vai ficar bem mais fácil. E isso aqui você descarta facilmente, né? Não dá lucro consistente? Já tira fora do estudo. Não tem ON com liquidez? Já tira fora, né? Você vê que a dívida está desequilibrada, mas também no, que gera uma inconsistência nos lucros, e assim por diante. Foi lançada na bolsa outros dias, os IPOs, né? Os famosos IPOs. Então é bem fácil. Daí está aqui a dica. Que as PAS e as super PAS, você olha isso com bastante tranquilidade, olhando as PAS e as super. Não é que tudo as PAS e as super PAS são boas. Não é que você tem que ir lá sair comprando as PAS e as super PAS. Pode ter ali, tem ali por meio, qualquer método de estudo, qualquer, principalmente esses mecânicos, né, automáticos de seleção, tudo isso às vezes passa alguma coisa, mas o principal é o que eles descartam as tranqueiradas, né? Isso que é o principal. Então é muito fácil dar uma olhadinha lá. Deixa eu ver. Fala aí, Juliano. Obrigado aí pela presença. Já respondo. Deixa eu ver. Eu enxergo de forma positiva uma empresa que não cresça mais, esteja consolidada e gere lucro, como a Ambev, por exemplo. No mínimo que terei são pro. Correto, cabe dentro da sua carteira, né? Tendo sempre a. Juliano, tendo sempre a. Só que você tem que ter sempre a noção, né? A ideal é você nem ficar olhando o provento, porque você tem que ter sempre a noção que os proventos não são dinheiro extra, né? Tanto faz se ela pagar provento ou não pagar provento. Importante, não sei se você já tem essa noção, já sabe esse conceito. Se não tiver lá no manual, no FAQ, tem tudo explicadinho. Então, assim, tenta tirar esse lance dos proventos, que tem muito bullshit envolvendo isso. Mas, igual esse lance de crescimento, você falou uma coisa interessante: esse lance de crescimento aí. No caso da Ambev, às vezes é muito complicado para ela crescer, ela já é gigantesca, aí, principalmente aqui dentro do Brasil, é muito complicado, né? Às vezes ela quer crescer de uma forma, tem CAD, tem mercado complicado. Então, assim, o importante eu concordo nesse ponto de você focar na qualidade da empresa, focar no lucro, tá ótimo, sim. Fala aí. Bom da pomba. Muito engraçado, Sinic. Obrigado aí, viu? Que é nós que agradecemos. Ah, aqui, esse aqui é bem interessante, que a gente fala sempre que por que o lucro líquido final, após tudo, é sempre o que interessa a gente olhar, né? Que é bem, esse quadro é bem explicativo, que fica bem claro como interpretar. O EBIT é lucro antes dos juros e impostos, EBIT de lá, todo mundo já conhece, lucro antes da depreciação e amortização e lucro líquido final de gastos das empresas, né? Então, aqui Tem todas as empresas lá no quadro. Isso aqui é um print lá do quadro, tá? Se vocês não souberem ainda, é só clicar lá no botãozinho dos gráficos que vai aparecer isso em todas as empresas. Então, isso aqui é um exemplo de um DRE. Receita líquida, os custos das empresas. Então, receita menos custos, resultado bruto. Resultado bruto menos as despesas, se chega no EBIT. Né, custos relacionados à produção, despesas relacionadas à administração, vendas, marketing, etc. Aí você chega no EBIT. Depois, qual que é a diferença do. O que que você tem, qual a diferença do EBIT para o EBITDA, basicamente? Né? É a depreciação e amortização. Por quê? Porque esses gastos de depreciação e amortização, eles estão aqui, eles estão dentro aqui da barrinha vermelha. E. Como a depreciação e a amortização ele não são gastos que saem dinheiro efetivo do caixa imediato, essa palavra é importante, não vai sair esse valor do caixa de imediato. Então, o que que você faz? Você pega o valor de depreciação e amortização que está aqui no vermelho, você volta e chega no EBITDA e soma. Ó, você pega o 382, soma aqui com o que está no EBIT, chega no EBITDA, nada mais é do que isso. E depois do EBITDA, né, tem resultado financeiro, imposto, ele chega no lucro líquido, né? Em algum caso tem isso aqui é não recorrente, você chega no lucro líquido descontado. Por que que nós falamos sempre que o que importa é olhar lucro? Porque independente, por que que eu falei gasto imediato de depreciação e amortização? A depreciação, ela não tem mesmo gasto imediato, pode ser que demore meses, geralmente até anos, né, para a empresa fazer a reposição, por exemplo, a depreciação ela segue normas contábeis. É uma depreciação de imóvel, uma empresa ela tem depreciação de imóvel, das máquinas, dos equipamentos, dos veículos, dos computadores, etc. Mas cedo ou tarde ela vai ter que fazer essa reposição. Né? Imóvel nem tanto, mas é uma máquina, os veículos, se ela tem veículo próprio. Equipamento, cedo ou tarde, geralmente vai ter que fazer essa reposição e tudo mais. Então, esse gasto não vai ser imediato, mas vai ter. Então, por isso que a consequência do lucro líquido é sempre a consequência. E principalmente que também tem o resultado financeiro. Aqui é o um exemplo de uma que não tem quase resultado financeiro, mas você pega empresa que paga muito juros, o que acontece? Ela tem resultado financeiro negativo, né? Não é resultado financeiro, não é só juros. Ele é um dos itens dentro do resultado financeiro. Tem despesa bancária, despesa com RED e tudo mais. Mas a empresa que paga muito juros, é a empresa devedora, que é tomadora de dinheiro demais, ela tem um resultado financeiro alto, porque paga juros demais. E juros tem que ser pago, ou não tem? Juros tem que ser pago. Então, é por isso que o lucro líquido é o principal para olhar. Para onde você vai ver se a empresa faz dinheiro. Não adianta a empresa ter EBITDA. Não estou falando que EBITDA é bullshit, tá, pessoal? Ele é só mais um indicador do DRE que o pessoal transformou como se é ele o valor da empresa. Não é bem assim. É ele um indicador contábil de geração de caixa. Isso é uma coisa, mas vai ter determinados períodos. Que você vai ter que repor a da depreciação, você vai ter que fazer investimentos, você vai tudo mais, e principalmente em relação a juros, porque se a empresa paga muito juros, ela tem às vezes um EBITDA bom e o um lucro líquido ruim, né? Então você pode ser muito, tem muitos casos assim. Então isso aqui é mais uma explicação rápida para explicar por que nós aqui da Baster.com, o nosso raciocínio é sempre olhar lucro consistente, porque é o final de toda a operação, ver se aquela empresa é o resultado final, né? Ver se aquela empresa sobrou, vai sobrar dinheiro, vai gerar lucro. Então é explicação bem rapidinha relacionada a isso. Quanto mais olhar os balanços, menor a chance de menos, né? Quanto mais você fica olhando balanços, principalmente os trimestrais, maior a sua chance de sair, porque é comum empresa ter balanço que o lucro cai. Porra, as gigantes, até as maiores empresas do mundo, você pega trimestre para trimestre, às vezes o lucro cai. Ou você já viu uma empresa que só Lucro, 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 trimestre atrás de trimestre. Então, muitas vezes foi aquela questão muito tá bem ligado àquele insight lá de cima, de ficar procurando detalhe. Quando você fica olhando o balanço trimestral, você vai, às vezes, achar pelo em ovo, coisa que não tem nada a ver, né? Então, foquem sempre a olhar anual, principalmente porque o anual ele desconsidera períodos de sazonalidade, sabe? Trimestre tem sempre, às vezes, alguma coisa de sazonalidade e tudo mais. Você olhar o anual é sempre mais prático. Aqui é o lance das notícias, né? Relacionada a... Não me engano, foi uma brincadeira com a Taurus, né? E também notícias. Isso aqui é desse ano. É muito legal esse daqui. Até dá para puxar um zoom, mas eu sei que não dá para ver, acho que daí, mas eu vou ler para vocês. Notícias são só notícias. Você precisa abandoná-las se quiser e ter sucesso, se quiser ter sucesso nos investimentos, né? Não foi dada a ninguém a capacidade de prever o futuro. Então, essa frase, a notícia é só notícia, e nós sabemos que o que as notícias querem é só chamar atenção. A notícia não tem papel educacional. Notícias, elas antigamente a gente falava que notícia era para vender jornal, né? Porque põe lá na capa, tal, uma notícia chamativa e para vender jornal. Hoje em dia virou para caça-clique, né? Você virou uma notícia lá e caça-clique para você clicar na notícia. Então, assim, ela não tem papel informativo, não tem papel de nada. Então, cabe a nós não ficarmos lendo, né? Então, esse foi só um exemplo do ano passado de o tanto de notícia ruim. De novo, isso aqui é um exemplo, tá? Não estamos defendendo A, B, ou C, ou D, só mostrando a realidade, que é realidade, né? Aí, os grandes bancos dos Estados Unidos prevê, isso aqui é notícia de quadro de janeiro de 2023, ó, essas aqui, janeiro de 2023, janeiro de 2023, janeiro de 23, janeiro, tudo janeiro de 23 aqui. Ó, 4, 30, 10, 17, 2, né? Então, ó, as notícias. Grandes bancos dos Estados Unidos prevêem recessão. Crise no Vale do Silício ameaça a economia dos Estados Unidos. Banco Mundial reduz projeção dos Estados Unidos. Né? Virá outra grande recessão. Nos Estados Unidos, bancos já preparam para uma grande recessão. PIB dos Estados Unidos cresce, mas recessão deve vir. Foi tudo em janeiro do ano passado, de 23. Aí você vê a realidade no final do ano. Né? Isso aqui, aí você pega o setembro, outubro e novembro do estado de 2023, né? Então, início do ano, final do ano, realidade. PIB americano tem crescimento surpreendente. PIB dos Estados Unidos sobe 5,2% trimestre acima do esperado. Estados Unidos criam 336 mil vagas em setembro, mais do que esperado. Estados Unidos supera a expectativa, entendeu? Então, tudo que as previsões, entre aspas, né, não tem nada em todos os setores, né, economia, emprego, PIB, tudo é aquilo lá. Não é papel. Imagine se ficar lendo tudo esse tipo de coisa e se basear nisso para fazer os seus investimentos. Você vai ficar maluco, né, e tudo baboseira que não demonstra a realidade. Tudo coisa que não tem papel nenhum educacional. Aqui tem lá mais um do PL, né? O que nós falamos acima, o PL, que é o preço. Esse é o mais famoso e um dos mais bullshits que tem, né? Então você vê aqui o PL da RAI aqui em 2011 era igual ao de 2018. Não sei quanto tá hoje, mas aí você vê aqui a que multiplicou por 8 praticamente. Então, o que a gente vai fazer, né? A gente fala, 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 por que que multiplicou? Porque o lucro cresceu e continuou crescendo. Então, isso aqui é exemplos e exemplos, né? O pessoal acha assim: ah, vou olhar PL, um marcadorzinho simples assim, e vou saber se a empresa está cara e está barata. Você fazer uma análise, você precificar uma empresa. É um dos troços mais difíceis que tem. E muitas vezes não tem nem jeito, porque tem valores intangíveis, né? De precificar marca, então, é muito complicado, muito complicado. tamanho de uma marca, o que representa uma marca. Então, assim, você acha que você vai lá olhar um PL, olhou ali um dividido pelo outro, você vai saber se a empresa vai estar cara e mais barata? Então, cara, sabe? Outro aqui exemplo, mesmo raciocínio, o PL de 2001 da Ambev era igual ao PL de 2012, olha a diferença. Grande Charlito, obrigado aí pelo prestígio, viu? Boa noite aí. Mais um, seguindo em frente aqui, né? O famoso aqui de reaplicar provento, já falei, esse achei muito relacionado a isso na passada, né? Da importância de você reaplicar proventos, porque se não é a mesma coisa, a gente fala isso, pessoal tem uma dificuldade de entender. Se você não reaplicar proventos, é a mesma coisa que está vendendo um pedacinho. Ah, e participação, né? Participação para minoritário, não tem importância praticamente nenhuma. O que interessa é o seu financeiro. Então, se você não reaplicar, é a mesma coisa que sempre você está vendendo um pedacinho. Aí, ó, o raciocínio. Aqui é a diferença do que eu falei acima do nominal, né? Isso aqui é um gráfico nominal, isso aqui é um gráfico reaplicando, isso aqui é um gráfico nominal da Vale, né? Então, você vê, ó, em novembro, vou começar pelo vermelhinho aqui, né? Que é o nominal. Em novembro de 2022, a Vale estava. De 2022, de 2002, a Vale estava R$ 100. Então, se você pegou os proventos e não reaplicou, ficou só gastando, 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 aqui, você teria o mesmo valor praticamente hoje, né? Então, por isso aí, agora, se você pegasse os mesmos R$ 100 e fosse reaplicando, né, aí você teria o seu retorno. Seria a mesma coisa que você tivesse comprado ela a 2,87 e hoje ela estaria 95. Entendeu? Então, é importantíssimo isso. Importantíssimo, tá? Reaplicar. Lógico que também não é só os eventos que teve aqui, que as ações têm, não é só os proventos, tem bonificação, desdobramento e tudo mais. Mas nesse caso aqui, né? Nesse caso aqui está só descontado o. Tá só os proventos. Então é isso que é importante você reaplicar. Porque senão você perde uma. Você perde uma. Como é que vamos dizer? Uma potencialização muito grande dos juros compostos, né? Você vai perder. O dinheiro. Ele vai ficando e tende a ficar. Principalmente as empresas. As empresas, pessoal, às vezes. Que fica olhando isso de dividendos e vão atrás das empresas que pagam muito dividendo, essas que pagam muito, aí ainda mais que você tem que reaplicar, porque como ela paga bastante, você tem que reaplicar bem. Fala, Márcio, deixa eu ver se tem alguma pergunta, senão eu vejo. O Charlito falou muito, muito, muito. Charlito fala sem a maluquice e reaplicar na mesma empresa. Perfeito, Charlito. O importante é reaplicar no seu patrimônio, porque você. O que importa é a floresta e não a árvore, né? Impossível você ficar reaplicando naquela empresa até e você vai ficar maluco. Junta com seu aporte mensal e reaplica. O Marcipiani fala, Tiago, qual o percurso que o dinheiro de proventos até cair na conta da corretora. A empresa passa esse valor para a B3, consequentemente ela repassa para a. Cara, isso aí eu não tenho ideia. Você fala a parte técnica do negócio, né? Entendi o seu raciocínio. Boa, boa. Provavelmente o caminho é esse. É informado porque o. Onde é informado primeiro é para B3 e depois a B3 passa para Provo, estou supondo, tá? Não tem esse conhecimento da parte técnica mesmo e digital até, né? Porque hoje é tudo digital. De como funciona. Se é de, mas provavelmente passa para B3 e a B3 ou não, é isso mesmo. Porque daí vai pelo CPF, provavelmente, né? Provavelmente vai por CPF. Então, provavelmente é isso mesmo. Passa para B3, a B3 identifica o CPF, daí vai pelas corretoras e põe para você. Mas provavelmente é assim, porque deve ser pelo CPF, sim. Aqui, o ano que o gráfico histórico chega à cotação ao real, mesmo raciocínio de cima, tá? Mesmo explicando isso da relação de você ter reaplicado, né? Você começou a comprar a VEG em. Se você começou a comprar a VEG em 2008, né? Ali em 2024, ela vai ter chegado a um real. A RAI é a mesma coisa. Aí aqui você vai. O Itaú em 2003, Bradesco em 2004, a Banco do Brasil em 2005 e tudo mais, né? Mais um aqui, a mesma coisa, vários aqui. De novo, de dividendos, né? Aqui é a parte técnica. Aqui está todo mundo, pelo menos aqui da Baster.com, está todo mundo cansado de ver, né? Que dividendo não é dinheiro extra. Que é descontado certinho e tudo mais, né? Que é descontado na data ex, você fecha e nessa transição de um dia para o outro, ele é descontado exatamente o valor. Que você vê que não é formado, não é criado dinheiro novo, né? O dinheiro, como o dinheiro sai do caixa da empresa, ó, sai certinho aqui, ó. 1,91, que é informado, ó, saiu certinho da cotação do dia anterior. Saiu 1,91, foi para. Mudou. Aqui a gente fala de mudou de bolso, né? Tava tudo num bolso aqui das ações, tirou 1,91 do caixa, foi pro outro bolso, que é o bolso do dinheiro, então ficou nas ações só 35 e. Ficou 35 e 33, ou seja, o patrimônio sempre continuou mesmo. Aqui é uma de. Até tinha antigamente aqui no site o lance de empresa de crescimento, empresa de dividendos, né? Mas nós, isso também foi um conceito que nós abandonamos com o passar dos anos, porque o que importa é sempre empresa boa. Vai ter. Você não vai saber. Todo mundo quer a empresa de que vai crescer, né? Todo mundo quer saber a empresa que vai crescer. Todo mundo quer pegar a próxima VEG, a próxima RAI, a próxima NVIDIA, a próxima. Mas não dá para saber. Então é impossível você saber. Né? Impossível. E ninguém sabe o quanto vai crescer, até onde vai crescer. Então, assim, o que dá para saber é as empresas que é boa. E se você tiver uma carteira bem diversificada em empresas boas, você tende a ter um patrimônio crescente. Você pode, não precisa ter, você não sabe qual vai ser as melhores, né? Mas você focando sempre a sua carteira, como nós acabamos de falar aí, na sua floresta de bons investimentos, a sua tendência é ser melhor, né? A sua tendência é ter um capital, ter um patrimônio positivo. Então, aqui é o mesmo raciocínio, desse lance de empresa que distribui muito dividendos, né? E se principalmente o que eu falei, se você tem uma boa, não tem problema ter empresa boa e ela distribui bastante dividendos. Isso é uma confusão que o pessoal faz com o Baster lá no YouTube, que é brincadeira. O pessoal acha que o Baster é contra e a empresa pagar dividendos. Ninguém é contra a empresa pagar nada. Até porque. Num período de décadas aí, uma hora a empresa vai pagar muito dividendo, uma hora a empresa vai pagar pouco, deixa ela fazer o que ela quiser, porque eles sabem, né? Ninguém melhor que a gestão sabe qual é a melhor estratégia. Então, esse lance de o cara, a empresa tal sempre distribui muito dividendos. Não se sabe. Como que você sabe daqui para frente como vai ser? Você tem um histórico até agora, mas não se sabe. Então, você tem que sempre ter a carteira diversificada em valor e sempre reaplicar. Porque se você não reaplicar, olha aí o que nós falamos, ó, com o seu patrimônio, né? Com o seu patrimônio, ele tende a não sair do lugar, né? Você ficar sem reaplicar proventos. Então, é sempre importante. Eu não vou ficar lendo os números aqui, quem quiser. depois ver com calma, está bem explicadinho, mas o conceito é sempre esse: não ficar focando, é focar em empresa boa e não ficar focando se ela distribui muito dividendos ou não. Deixa a empresa ver a melhor estratégia para ela no período. Ninguém melhor do que a gestão sabe o que é bom para a empresa naquele período. Aqui mais um, né? O famoso dividend yield, que é quanto a empresa distribuiu de dividendos no período. De novo, pode ter empresa que distribui muito, né? Até no passado xingavam, por exemplo, falavam que a Grendene não distribuía. O ano passado, se não me engano, ela distribuiu, começou a distribuir pra caramba. A Mahler ou a Leve, né? Uma que não distribuía, no passado fez lá, distribuiu. Então, assim, não se sabe, né? E você vê, não dá para saber não dá para falar que é o inverso, né? Que as que distribuem menos, não dá para falar, distribui menos, tem dividend yield menor, ela vai dar um retorno maior. Não dá para saber. Até porque quando a empresa às vezes distribui, porque o que acontece? Dividendo é dinheiro de caixa, né? Dividendo é dinheiro que está lá no caixa da empresa, e muitas vezes, quando a empresa quer investir nela mesmo, ela, em vez de distribuir dinheiro para sócio, ela pega e reinveste nela mesmo, faz um plano de expansão ou algum investimento para melhorar o negócio, sei lá. E daí ela tende a distribuir menos, óbvio, né? Não é à toa que se pegar as gigantescas do mundo, aí, a Amazon, Apple, nos períodos de estouro delas, elas não distribuíam nada, porque faziam investimentos. Então, tende, quando a empresa aí também entra muita gestão. Quando ela investe bem o dinheiro, o retorno vai tender a ser maior, né? A Raia sempre pagou muito pouco, a VEG sempre pagou pouco pra caramba. Aqui você está tendo aqui alguns exemplos, né? Equatorial é uma de energia. Eu penso, por isso que esse negócio de padronizar a empresa, né? Não falam tanto. Aqui você tem dois exemplos, ó. Falam muito, a empresa de energia é aquela que paga muito dividendo e tal. Aí, ó, você tem aqui um exemplo que não é assim, não padronizem as coisas. A Equatorial 1,84 e a Taesa 11,32 de dividendo. E aí a Equatorial trouxe mais retorno. E lembrando, o cara que não reaplica, aqui a Taesa também teve um bom retorno. Só que se você não reaplicou esses 11%, você não teve esse retorno. Porque, principalmente, as que vão crescendo, né? Então, não existe. O que os números mostram para a gente? Que não existe uma relação direta de risco-retorno. Então, ignora isso, pessoal. Dividend yield, ele mistura dois bullshits que só confunde a cabeça. E é inútil. Dividendo com preço. Dividendo com preço. Então, é difícil, né? Então, esse aqui é o mesmo, mais ou menos, o estudo daquele de cima. Dá uma corrida, tá, pessoal? Esse aqui é bacana. O que que nós pegamos aqui? De novo, quando a gente faz esses estudos, pegando carteiras do passado, né? Às vezes você fica meio sem muita alternativa de empresas. Então, por exemplo, ao retorno de 15, aqui nós pegamos isso aqui que ainda não é tão velho, é tão antigo. Isso aqui até que é novo. Novo não, tem 15 anos. Então nós pegamos as empresas que atualmente são grandes pagadoras de dividendos e comparamos com umas que não são tão pagadoras de dividendos, né? Então você vê que não é bem assim, né? É aquele lance. Não tem uma relação de dividendos com valor. Não tem. Então é muito mais tranquilo você não ficar olhando para isso e sempre focar a carteira em valor, né? Naquela coisa de lucro consistente e deixar a gestão tomar as decisões para você. Aqui é outro que eu falei, né? O patrimônio da Amazon e da Apple, né? Impressionantes aqui. Outro exemplo claro, aqui é um pouco mais ligado à recompra, mas também para entender esse conceito de dividendos que sai do valor da empresa, por que que contabilmente você tem que ser descontado da cotação, porque contabilmente o preço da a cotação da empresa, ela representa o valor da empresa de mercado. Então ele tem que sair, porque isso é o dinheiro que está no caixa da empresa, vai para o bolso dos acionistas. Então tem que ser retirado da cotação mesmo, né? Então, quanto mais patrimônio, né, você for crescer, a tendência é você. Quanto menos você ficar olhando esse tipo de coisa, esse tipo de bullshit, maior vai ser a tendência do seu patrimônio aumentar. Aqui, de novo, né, sobre bonificação, de novo não, de novo evento. Aqui é um outro evento também, mostrando que a bonificação, ela não é também, não tem dinheiro novo, pessoal. A bonificação, ela é só um evento contábil. Para ficar fácil do pessoal entender, todo mundo entende com facilidade vou até pular aqui, o desdobramento. Todo mundo entende o desdobramento, né? Quando tem, por exemplo, a empresa que fez desdobramento por dois, todo mundo entende, né? Você tinha 100 ações, né, a R$ 10 continua com o mesmo. Daí você tinha 100 ações a R$ 10, tinha R$ 1.000. Daí passou, né, quando ele tem um desdobramento por 2, que é o preço desdobra de R$ 10, ele vai para 5. Aí você passa a ter 200 ações a 5. Então, ou seja, o patrimônio é tudo igual, foi só um evento contábil. Na bonificação é a mesma coisa. A diferença é que, em vez de desdobrar por 2, tal, às vezes é um percentual. Então acontece igualzinho. Eles descontam os 10% do preço e aumenta na quantidade, tá? Para ficar lógico. Contabilmente ele é um evento diferente, mas financeiramente para o sócio minoritário ele é a mesma coisa. Outro exemplo é igualzinho. A posição financeira ela sempre vai continuar igual, sempre. Não tem problema, não tem. E o acionista não precisa fazer nada na bonificação. Bonificação, desdobramento e tudo mais. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa. Isso aí fala inteligentíssimo. Ah, valeu. Pega a raia usando o lucro para expandir. Exato. E ainda expandindo, né, Charlito? Quantos anos? Isso é anos mesmo, e não é coisa de recente. Quantos anos o pessoal está falando? Ah, a raia não tem mais para onde crescer, raia não tem mais para onde crescer. E ela continua crescendo, crescendo, crescendo. Se você for pensar assim, e assim, a raia e ela nem está muito fora de São Paulo, né? Do estado de São Paulo. Ela começou a sair para fora do estado de São Paulo meio recente. Então, assim, é o lance que nós falamos sempre. Do pessoal querer entender melhor da empresa do que os donos, né? Quem somos nós para dar certos palpites? E o agrupamento é o contrário do desdobramento sempre, né? Isso aí todo mundo já sabe. Geralmente, empresa boa desdobra, empresa ruim agrupa. Quase sempre é assim. Subscrição também é a mesma coisa aqui, mesma coisa que nós falamos, você pode desconsiderar, né? Se você quiser, é o único evento que o sócio pode optar a fazer alguma coisa. Se ele não quiser optar, se ele não quiser subscrever, esquece e não precisa fazer nada. E não entrem nessa de, tá até aqui em seguida. Eu vou perder minha participação na empresa, meu percentual de participação na empresa. Para nós, sócio minoritário, o que interessa é o nosso patrimônio, é o nosso financeiro na empresa. Então, negócio de participação é só para bilionário, é só para peixe grande, o cara que está preocupado em ter participação na empresa. Então, assim, o que que significa? Eu tenho R$ 100.000 numa empresa. O que é R$ 100.000? R$ 100.000, na época que foi feito esse estudo aqui, foi em março desse ano, tá? Já está diferente, óbvio. R$ 100.000 representava 23 ações da Nvidia, 49 da Microsoft, 115 da Amazon, né? 3.770 da RAI e tudo mais. Participação Na NVIDIA, 0,000000091. Participação no Bradesco, 0,000712. O que que importa para nós minoritários? É tudo 100 mil. Não interessa. Ah, eu, a empresa fez subscrição, não sei o quê, e a minha participação de 0,0091 vai para 0,00090. Que diferença faz para nós minoritários? Entendeu? Então, o que importa para a gente, aí que o cara fala. Ah, mas aí participação está ligada a dividendos. Dividendo não é brinde. Então, o que importa para a gente, minoritário, que para todo mundo que investe em ações, é o seu patrimônio na empresa. E os 100 mil reais continuam sempre os mesmos. Agora, participação aí é para peixe grande, para os majoritários lá que tem que. Porque acima de 5% o cara é majoritário, não, né? Tem 5% das ações, aí esse cara. Às vezes quer não sei o que de voto, tá? Esse aí é outro mundo, que não é o nosso, né, pessoal? Isso aqui é um mais de curiosidade, né, das empresas polêmicas. Polêmicas que a gente fala é que tá sempre aí, né? Das falações aí. Você vê que o tempo é tempo, né? Até Petrobras, a tão falada Petrobras, você vê que ela valorizou aqui em 29 anos. Ela valorizou 24 vezes mais que a inflação, né? Então é interessante, até as polêmicas, né? Ó, você vê, a Vale, que o pessoal nem critica tanto, a Petrobras, é porque é aquele negócio do tempo, né? Igual do tempo, a década do início de 2000 até 2007 foi espetacular para a Petrobras, né? O boom das commodities. 2000 não, até um pouco antes, né? Até de 98, esses 10 anos aí, de 98 até 2008, que teve aquele estouro de commodities, mas foi muito bom. Então você nunca sabe qual vai ser os períodos bons e ruins, né? Mas isso aqui é mais por curiosidade. Esse aqui é o que nós falamos de notícias. Se notícias econômicas geralmente tendem a bullshitagem, imagine notícia econômica sobre análise de empresa, né? Muito complicado. Isso aqui é uma notícia real, aqui de 2017, hein, pessoal? Então, imagina se você foi influenciado pela notícia que o cara falou que a queda do juros Selic ia prejudicar a VEG em 2017 aqui, né? Então, isso aqui são todos exemplos, mas exemplos que acontecem todos os dias. Então, nós temos que tomar cuidado. E daí esse tipo de notícia, né, análises profundas, acaba nisso aqui. O pessoal, os comentários que a gente tinha da VEG nesse ano. Aí o pessoal já xinga, xinga o Baster, né? Que é característico das lives deles. A gente fala xinga, mas meio na brincadeira também. Ah, mas você só fala de VEG, só fala de VEG, só fala de VEG, não sei o quê, é VEG, raia, até tem aquela frase lá, Radiele, que não sei o quê. É, então, na época que a VEG estava de lado. Praticamente, se você for pegar aqui de 2009 até 2017, a VEG não era tipo, o que é hoje. Tava meio de lado, crescia pouco e o pessoal metia o pau. Ficava nessa. E setor industrial, setor industrial é muito ruim, ela é redonda, mas está dentro do setor ruim. Aí o outro, calculei prejuízo, esse negócio de preço justo, né? Como se é muito fácil calcular. Entendeu? Ah, e começa essas coisas. A gente sabe, sempre foi uma empresa redonda, mas não crescia e tal. Aí você nunca sabe o período de explosão, né? E aqui você vê como a diferença, né? Ela ficou 2 anos aqui, ficou estagnada em 2000, aqui até a cotação caiu, né? O lucro, uma leve queda, EBITDA em queda, e o que foi? De lá para cá. Esse aqui é muito bacana porque mostra a questão de analisar o trimestral, né? Aqui é o Itaú, Banco Itaú da vida, mas serve para qualquer um, porque quando você fica olhando o trimestre, você tende a ficar olhando curto prazo, né? Mas aí o que importa para o sócio é sempre o longo prazo, né? O retorno que o cara vai ter. Mesma coisa, Bradesco, né, que está aí agora na crista da onda dos bullshit, a mesma coisa. retorno de longo prazo dele é excepcional, né? O Banco do Brasil é a mesma coisa, o retorno dele é bom, excepcional também, é a mesma coisa. Sempre teve os períodos de queda, queda forte e tudo mais, né? Vamos lá ver o que tem mais de empresa. Vale, né? Isso aqui teve aquele problema sério, né? Que foi até triste daquele acidente. Eu não sei qual foi aqui em 2016, que teve aquele acidente natural caramba, esqueci o nome. Acho que Brumadinho, né? Teve dois. Então, tirando a parte emocional de lá, da parte de parte humana, natureza, etc., só olhando a parte financeira, né? Muita gente foi influenciado por isso e tal, e não foi só por isso também, foi porque ela estava num período ruim, ela tava, a Vale tá, ficou aqui, ó. Vamos pegar, eu esqueci a crise de 2008, tá? 2009 em diante aqui, ó. Bastante tempo, em 5 anos de queda, 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 e ela chegou a dar até prejuízo aqui. Aí, de uma hora para outra, teve outro crescimento aqui, foi relacionado a commodities, pegou até as siderúrgicas, ó. Se eu não me engano, tem da Vale de novo, tem da Gerdau, da Gerdau, deixa eu só ver. Cadê? Aqui. Não. Caramba, cadê aquele do. Só para não perder o fio da meada. Ah, tá aqui, ó. CSN. Entendeu? Tudo bem. A CSN é uma empresa bem instável, né? Não é, não serve, né? Não sei se serve até, isso é pessoal de cada um. Não sei se serve até como exemplo empresa de valor, porque a curva de lucro consistente dela é bem ruim, né? Na verdade, não tem lucro, não tem lucro consistente, prejuízo, prejuízo, instável e tudo mais. Mas mesmo assim, vem um boom de commodities lá, dela, que pegou o segmento, estourou, né? Aqui entra muito o risco de cíclica, né? Empresas cíclicas, você está muito sujeito a isso. Então, a pessoa isso é muito pessoal, que gosta de empresa cíclica, etc., você tem que estar bem tranquilo relacionado a isso, de períodos de queda, de anos de resultados ruins, né? Anos de às vezes não sai do lugar e até tem perdas, e cíclica está sujeito a isso, porque as empresas, o que é a diferença, para quem não sabe, de empresa cíclica? Empresa cíclica é aquela empresa que você não põe o preço de venda do seu produto, né? Por exemplo, minério de ferro, ele é cotado em bolsa, petróleo, ele é cotado em bolsa. Então, tudo as empresas cíclicas, ela não determina o preço do produto dela. Então, ela fica muito mais sensível, né? Sensível à economia. Aqui a Porto Seguro, isso aqui está até bem atrasado. Eu vou até ver para a gente atualizar. Olha, é porque agora ele está aqui até 2019, ó, né? E ela está até a cotação diferente. Aquela desdobrou, se eu não me engano, não, desdobrou e continua resultados muito bons, né, a Porto Seguro. Então, olha só. Como também até uma Porto Seguro da vida aí, maior seguradora do país, né? Não, assim, acho que a Bradesco Saúde é maior. Eu tô falando em termos de ações mesmo, né? Porque não tem ação da Bradesco Saúde, né? Mas a Porto Seguro, entre as que tem, provavelmente é a disparada melhor, a melhor de todas. E você vê aqui, ó, caiu em 2008 63%. Caiu em 2011 40%. Não é porque a crise, a crise é fácil falar, não tem nada disso. 2011 42%, 2016 46% de novo. E sempre foi boa, hein, pessoal? Não é que antes era ruim, não. Sempre foi boa. Aí aqui não tem ainda tudo bem que a queda da Covid. A gente fala, o Bastia fala muito, ah, Covid não teve queda. Teve, claro que teve. Teve queda, circuit break, mas o contexto que ele fala que não teve queda é que voltou tudo muito rápido. Então, às vezes, não deu nem tempo pessoal sentir, né? Renner, a mesma coisa, sempre o mesmo raciocínio, sempre o mesmo histerismo, né? Também agora está meio na falação do pessoal. Vamos seguir aqui, M. Dias, aqui, M. Dias. Talvez isso aqui, esses insights foi o que o Pedro fez lá, o extraterrestre. Então, vou até dar um toque para ele para atualizar. Porque aqui é a época que o pessoal xingava e me dizia, ah, não dá retorno, não dá retorno. E nos últimos 3 anos aí ela começou a dar um retorno muito bom. Porque ela investiu, né? Ela investiu pesado, comprou outras marcas, comprou outra fábrica. Então ela passou alguns anos aí, alguns bons anos, nessa, vamos dizer, nesse reajuste de negócio. E daí agora, com o negócio começou a entrar nos eixos, o retorno começou a vir de uns anos para cá, né? Então você vê como é tudo você, a gestão que sabe o que está fazendo. Que é a mesma coisa. Aqui nós estamos indo, é sempre os insights do mesmo, das mesmas, entre aspas, mesmo bom humor, né? Nós buscamos sempre aqui ter um bom humor, mas com mensagens muito sérias, né? Bem para o pessoal, porque eu acho que com bom humor até você consegue passar o aprendizado de uma maneira mais fácil. É o que eu falei de achar que elétrica é defensiva, né? Também caiu a Engie. Da Magalu, né? Magalu é o que a gente fala, foi tudo relacionado à notícia, né? Ah, não sei o que, a hora que começou as notícias foi que depois quando ela começou a cair, né? Então, as notícias sempre vêm depois. É mais uma notícia aqui, esse site aqui é muito interessante, porque é mais um motivo para não seguir notícia, né? Porque a notícia não vai vir aqui embaixo. Para você comprar a notícia, geralmente vai vir quando disparar depois. Né? E quando despencar, como despencou agora, aí depois sai notícia de novo que despencou. Esse é do Ibov, né? Puta, Ibov é cada vez mais que todo mundo está compreendendo melhor. Como o Ibov não representa nada. Ibov, ele é só não representa nada para o sócio. Ele é só um índice das empresas mais negociadas na bolsa, né? Então, o Ibov não representa valor. Então, por exemplo, no período ali de 2012, sei lá, acho que 11, 12, 13, as empresas X, né? Das OGX, das MMX da vida, elas estavam elas eram muito negociadas, por quê? Porque todo mundo sabe lá o que teve na época, tá? Então elas estavam no Ibov. Representava o valor? Não, a cada 3 meses tem uma reavaliação do Ibov. O que que eles pegam? Eles pegam as empresas mais negociadas, uma entra, outra sai. Então, assim, não representa valor. Então, tem excelentes empresas que não estão tá no Ibov e tem empresas ruins lá dentro do Ibov. Isso aqui é bem legal, né? Uma empresa que JFEN3, se não me engano, é João Fortes, eu acho. Cara, que estou visualizando um turnaround e achando que a empresa está sendo oferecida para. Tudo frase, é uma frase típica do rolo. Do rolo vindo, né? O cara tá visualizando um turnaround e está sendo oferecido a preços descontados. Onde termina isso, né? É isso aí. Geralmente termina assim. Então, dividendos da Raia, falamos já bastante. Aqui as quedas fortes da Raia, né? Também quedas fortes, ó, 40 por ontem mesmo, que eu falo ontem mesmo, 2023. Então, esquece cotação, senão você não vai aguentar. Isso aqui é relacionado a preços também. Acho que eu já falei bastante. Eu falei bastante sobre preços no chat passado. Aqui é outro insight legal, o da TOTVS, né? Quando ela fez o investimento, ela comprou a outra empresa lá, a Bematec. Então, daí ela se endividou um pouco, né? Ela era uma empresa que nunca teve dívidas. Ela não se dividiu um pouquinho, mas bem pouco mesmo, porque nunca saiu do controle, né? E daí começou a perder, ficou 3 anos aqui perdendo margem. De 14 foi para 7, de 7 foi para 5, depois ficou 7, porque ela reinvestiu e tudo mais, mas não perdeu o valor. Entendeu? Não perdeu o valor. Então, às vezes o cara que ficou analisando detalhes, etc. Ah, eu vou sair fora antes da hora, eu vou sair porque vai perder valor. Olha o lucro, para onde foi, né? Caiu aqui, caiu 60%. Ah, vai que essa dívida cai antes da hora. Nada, era só um período que a empresa estava se reajustando aí. Daí voltou mais forte ainda. Olha que beleza. Ou seja, foi um investimento bacana que a empresa fez, que os números mostram que deu bom resultado. Tudo que nós estamos lendo aqui, pessoal, não é opinião minha, da site, nada. Nós estamos lendo a opinião dos números. Os números estão mostrando isso, né? Então tem que tomar muito cuidado, e quer dizer, nós estamos cada vez mais convencidos que é melhor não sair de nada. Né? O mesmo caso aqui essa aqui é a Multiplan. Né? A crise aqui foi a crise do Covid. Por quê? Porque aconteceu a crise do Covid aqui, pô, os shoppings fecharam, né? Foram os primeiros a fechar e os últimos a começar a abrir, né? Os shoppings e tudo mais. Então, o que mais se falava na época foi isso: a Multiplan, de onde vai vir o dinheiro? Que não sei o quê, vai afetar demais, né? Afetar demais o resultado da empresa. E aí, se você olhar o quadro e não avisar que teve pandemia aqui, a pessoa nem percebe, né? A empresa, mas é que a empresa arrumou a boa gestão. É por isso que é aquele negócio lá. Boa gestão, ninguém conhece melhor a empresa e ninguém quer mais que a empresa saia forte, continue forte do que a própria gestão. Então, quando eles têm uma gestão capaz, eles fizeram lá, se não me engano, venderam uns imóveis que eles tinham na época para injetar no caixa da empresa e tal, e foram lá, fizeram ações para não perder tanto. Lógico que o lucro caiu aqui, né? Mas quase nada em relação a 2000, o que foi a pandemia. Saiu ainda mais forte. Então, cuidado com essas análises detalhadas, né? Que mesma coisa da Fleury lá atrás, ó, 2014, 15, 16. Mesma coisa. Todo mundo achando que ia perder fundamentos. E depois só vem crescendo cada vez mais, né? Essa nem fala, né? O Theo Otto, o famoso RUT 3, aqui foi muito falada na época da Olimpíadas no Rio, né? Não sei o quê, Olimpíadas, vai estourar tal. Que também a Qualicorp, não sei o que, rolo com não sei o que de gestor lá, não sei o que, a maior falação. Não vou entrar no mérito do que foi e tal, que eu nem, vou falar a verdade para vocês, nem acompanho essas coisas. Nem acompanhei nesse caso dessa empresa, mas ó, reclamação geral porque estava caindo. Mas aqui, ó, o ensinamento aqui, a reclamação geral do pessoal é porque estava caindo. Porque quando voltou, ninguém reclamou mais nada. Aí o que todo mundo estava reclamando foi só voltar que ninguém reclamou mais nada. Aí é isso que é. O pessoal, ah, gestão é isso, gestão é aquilo, tal, não entrar no mérito se é bom ou ruim, esse tipo de coisa. Mas se a cotação não tivesse caindo, ninguém ia reclamar. Então, essa é a grande questão. Que aí a RBR, né? Tem até dois, ó, tem parte 1 e parte 2. É, a RBR todo mundo sabe, né? Explodiu porque estava explodindo, era melhor, era o IPO do IPO, né? Aí, IPO é sempre um risco adicional. Aqui é da CSN, aqui é da Gerdau também, que é o mesmo raciocínio da CSN, né? Ó, explodiu, todo o setor explodiu aqui nesse período aqui de 2017 e tal, né? Então, é as famosas cíclicas. Ah, esse aqui fala de debêntures, ó. É. Esse aqui fala muito. Debêntures é o que a gente fala sempre. Para quê? Debêntures é a renda fixa, é retorno de renda fixa com risco de renda variável. Então, para que isso? Você quer ter retorno em renda fixa? Põe o dinheiro no tesouro. Aí o cara põe dinheiro em debêntures para ter retorno de renda fixa. Né? Nada mais é do que isso. Por que que tem risco de renda variável? Porque o risco é a empresa. Explicando de uma maneira fácil para todo mundo entender, você está emprestando dinheiro para a empresa para te dar um retorno de renda fixa, ou seja, o risco aqui é a empresa. Né? Então, daí esse foi um puta rolo que deu porque ela, ainda mais ela estava pagando muito, né, na época. Aí, como que é o de sempre. Qual é o chamariz para o pessoal ir atrás de dinheiro? Eles aumentam o retorno. Mas aí aumenta o retorno, aumenta o risco. Aí todo mundo perdeu aqui. Tá um pouco, se eu não me engano, tá rolo até hoje essa debêntures aqui. A Amazon, né? Olha que legal. Em 2015, ó, a Amazon teve dois anos de prejuízo aqui, né? Então, a Amazon, hein, pessoal? Não estou falando de uma qualquer, não. A Amazon. E depois ela explodiu. Virou a maior empresa do mundo. E, ó, hoje está entre as cinco maiores empresas do mundo. Você nunca sabe quando vai explodir e o quanto vai explodir. A gente nunca sabe. Principalmente essas gigantescas aqui. De novo, da Amazon. Aqui da Apple, né? Esse aqui é bem legal, porque ele mostra aqui o que o cara fez. Aqui é a bolha da Nasdaq, que a Apple ainda era a Apple longe do que é hoje, né? Era nada perto do que é hoje a Apple. Em 2000 aqui ela caiu 75%, teve prejuízo e tudo mais. Então o sócio da Apple, olha o que que foi essa queda forte aqui no gráfico de longo prazo. Era isso aqui, não dá nem para ver. Muito bacana. Mesma coisa, passou todo esse período sem pagar dividendos. Da Microsoft, ó, pessoal, em novembro de 2018, o pessoal achava que a Microsoft. Principalmente na década de 2000, quando surgiu o Linux, né? Sempre todo mundo prevendo o fim da Microsoft, a não sei o quê, não sei o quê. Aí aqui, isso aqui é uma mensagem, tá muito avaliado e tal. E é interessante, o cara acertou certinho antes dela explodir, né? De novo, ela ficou 15 anos gelada, a Microsoft, é o que eu falei. 99 até 2014, 15 anos. Ela nunca perdeu valor. Então não vem falar que, ah, mas ela não era uma empresa boa. Aqui não era uma empresa boa, ela dava lucro, lucrativa. Sempre com lucro consistente, tal, crescendo um pouco. Aí veio a crise de 2008, tal, sempre com lucro consistente, né? Não vem, não era, só que a cotação andava de lado. Mas aí de uma hora a outra. Ele explode, né? Aqui é o Oia. Esse aqui é o Oia passou pro. Foi feito esse ano. Daí, não, ano passado, a Nvidia. Esse aqui tem que ser atualizado também, porque é o mesmo raciocínio. Tem até umas frases meio doidas aqui. Criptomoedas vai carregar a Nvidia, caiu para subir, aí depois. Depois que cai, esfriamento do mercado de cripto, associaram a Nvidia, não sei, meia criptomoeda. É as loucuras que o pessoal às vezes, mesmo que tenha alguma coisa a ver, né? Porque aquele negócio de mineração, não sei. Mas assim, cara, umas empresas desse tamanho, você acha que a gente sabe o que que está fazendo a empresa ganhar dinheiro, essas gigantescas? E aí tá aí, ó. Isso aqui está até atrasado, porque ela já está 1.200. O que esses insights mostram muito, aqui a HD, a mesma coisa lá, é para tomarmos cuidado principalmente com o nosso ego. Nosso ego na análise de empresa, sabe? Que o que acontece? O pessoal mistura, né? Começa às vezes algum dado ruim, alguma coisa, aí começa, né? Eu acho isso, eu acho aquilo, e cara, o que a gente acha, a empresa não está nem aí para a gente. E quem somos nós, por exemplo, aqui é o Knight de Group, acho que é a maior seguradora do mundo. Quem somos nós para fazer, para saber detalhes desse tipo de empresa? Você pode ir lá olhar o balanço, ver os números, fazer uma interpretação se a empresa é boa ou ruim para ser sócio. Agora, ir nos mínimos detalhes e principalmente para palpitar, né, achar o que essas gigantescas, qual vai ser o futuro dessas gigantescas, cara? É, sabe, é o que a gente fala muito do EGA, que o Walmart é a mesma coisa, 17 anos de lado. O Walmart é a maior, aqui está entre as maiores, né, porque a gente não sabe quando vai passar, mas hoje ela é a maior receita do mundo. Receita não quer dizer lucro, sim, mas ela é equilibrada, ela dá lucro. Aqui é o lucro dela, como é crescente. Então ela é, só que assim, é a maior receita do mundo, né? Adobe sempre foi equilibrada, sempre foi redondinha e tal, e de uma hora para outra, que eu falo uma hora para outra, em 5 anos, vai. O lucro aumentou 100%. Então, esse lance, por que está aqui CDI? Porque o pessoal tem muito esse bullshit de comparar retorno de empresa no curto prazo com CDI. E não é bem assim. Empresa é empresa, CDI é CDI. Então, não dá para fazer uma analogia, porque você não sabe daí. Ah, passou uns anos sem CDI, sem corrigir o CDI, mas em 5 anos aqui, ficou por 1000%. E daí? Esse aqui do Warren Buffett é muito legal, que mostra o retorno da Berkshire, né, em 33 anos. O retorno da Berkshire em 33 anos, ele é 14,26 ao ano, que é mais ou menos 1,12 ao mês em dólar. Então, tá aqui, ó. É só ir lá no quadro da Berkshire que vocês vão ver. Então, aí às vezes aí você pega um monte de cara aí achando um monte de gente achando que isso é porcaria. Eu tô falando do Warren Buffett, pessoal. Você ter às vezes um lucro extraordinário durante um período aí, um mês ou outro, ah, nesse mês o fulano teve tantos por cento, mas isso aqui, você ter lucros constantes durante, você vê, sei lá. Entre os maiores gênios do investimento do mundo, o cara tem isso ao mês constante. Então, para você ver como essas alta rentabilidade é tudo baboseira. É sempre o cara que quer achar a hora de comprar o dólar, né? A hora de investir, principalmente investir em dólar. Se preço das empresas já é complicado, aí imagina meter no meio. Descobrir a cotação do dólar. O cara quer precificar a empresa e ainda quer achar o fundo do dólar. Então, não façam esse rolo, senão vocês vão, além de ser ruim para o patrimônio, vai ser ruim para a cabeça de vocês, vão ficar doido. Aqui uma explicação da renda fixa nos Estados Unidos e tudo mais, o que é CDB, o que é parecido com a poupança, os títulos dos tesouros. Acho que de empresa. Acabou, agora vai começar o lance dos FIIs, né? Que eu não palpito muito, não. É isso aí. Então, para quem quiser depois ver com detalhes, ó, não deixem de baixar o livro lá, de graça para vocês assinantes. Esse livro por mais que sejam só imagens, ele é muito legal. Já vi as perguntas que tem, pessoal. Ele é muito. Porque imagens e números e quadros, eles. Facilita muito pro entendimento. Então, baixem lá, leia, nós estamos atualizando, sempre atualizamos agora recentemente, e vamos ver se a próxima nós até comentamos. Deixa eu ver aqui, o CRTO4. Thiago tem uma empresa de fazer sapato em pé. Ai, ai, palhafada, hein? Mas é isso aí, você tem que cumprir as exigências da B3 que é caro, né? Isso que é o duro de ter. Isso é o problema, esse é o ponto negativo de você ter um monopólio, né? É caro abrir capital aqui no Brasil, diferente dos Estados Unidos, que por isso que a bolsa no Brasil ainda é pequena, porque nos Estados Unidos é muito mais barato, tem várias bolsas. Qualquer empresa pequena abre capital lá para se capitalizar. Aqui no Brasil é muito caro. Isso aí, né? O Charlito comentando aí que a Piraquê, que a MDias comprou a Piraquê e tal. É isso aí. Beleza, pessoal? Hoje o chat ficou um pouquinho maior que o normal, mas sempre muito bacana que vocês estão assistindo aí, tem bastante gente assistindo. Sempre agradecendo aí o apoio de vocês, a força que vocês dão, tanto no prestígio aqui no site, nos vídeos e tudo mais. Ok? Um forte abraço a todos, muita paz, muita saúde e estamos sempre por aí. Até a próxima.